Nesta terça-feira, os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago tiveram mais um dia de baixas, inclusive o contrato setembro fechou abaixo dos US$ 9,90 por bushel. O mercado foi acelerando um pouquinho esse movimento de perdas ao longo do dia, ao longo desta sessão, e isso se combinou inclusive com uma baixa também do dólar frente ao real. Na terça-feira, como é que isso impactou para o mercado brasileiro? Tudo isso a gente vai tratar agora neste boletim, conversando com Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Marcos, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer e um privilégio tê-lo conosco.
Olá, Carla, boa tarde, muito boa tarde a todos. Da mesma forma, espero estar contribuindo com o agronegócio brasileiro.
Com certeza. Marcos, que dia foi esse para a Bolsa de Chicago? Foi mais um dia para se preocupar com essa perda dos 9,90 para o setembro? Ou essa é uma baixa pontual que vai rapidamente ser recuperada pelo mercado? O que nós temos nesse momento para o mercado futuro norte-americano?
Cara, vale lembrar que ontem, no final do dia, na segunda-feira, nós tivemos a divulgação do relatório de condições da lavoura nos Estados Unidos. Uma melhora de 4 pontos percentuais em relação à semana passada nas condições boas e excelentes da soja. Condições essas melhores que no ano passado. Então, Carla, é bem provável, historicamente falando, nos próximos relatórios agora do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tradicionalmente ele vem com um corte na produtividade da soja. Só que com esse clima e essa previsão de clima muito favorável nos Estados Unidos, há uma expectativa de que essa produtividade recorde permaneça, a se confirmar, portanto, a maior produtividade da história norte-americana, confirmando uma produção ao redor de 118 milhões de toneladas. E aí, Carla, nós temos essa questão da guerra comercial. A China comprando pouca soja no mercado norte-americano, já houve uma redução agora das exportações norte-americanas para 47 milhões de toneladas, o que aparentemente é muito perto de um piso, porque hoje você tem uma produção de suínos na China bem maior do que foi durante 2019, durante a guerra comercial 18-19, durante a pandemia da peste africana. A China não consegue viver sem a soja norte-americana, e hoje, agora à tarde, nós tivemos aí alguns rumores no mercado de frete marítimo de que alguns exportadores já estariam buscando cotações, algumas oportunidades de frete do Golfo dos Estados Unidos para a China para esse período OND, outubro, novembro e dezembro, o que seria a soja norte-americana. Também, Carla, nós tivemos esse movimento do dólar caindo, o que de certa forma dá uma sustentação para o preço da soja na Bolsa de Chicago. A soja fecha com uma queda de 6 centavos de dólar por bushel, 0,5% de queda no vencimento de setembro, como você bem disse, abaixo do patamar histórico de 10 dólares o bushel. E nós temos logo mais para frente toda a atenção do mercado, que vai voltar para a demanda chinesa, junto com a expectativa da safra 25-26 aqui para a América do Sul, Carla.
Marcos, esses rumores que, portanto, circularam no mercado, dessa busca, né, dessas oportunidades da China no mercado norte-americano, que sinais isso traz efetivos ao mercado, de que, de fato, com acordo ou não, a China vai ter que atender uma parte da sua demanda no mercado dos Estados Unidos, ou um acordo entre as duas nações estaria mais próximo e seria mais possível? Como é que você avalia e analisa essa movimentação de hoje?
Oh, Carla, a China depende da soja americana, entre 15 a 20 milhões de toneladas, não tem como ela sobreviver exclusivamente da importação da soja brasileira. A grosso modo, algumas estimativas aí têm apontado nessa temporada uma exportação brasileira de 108 milhões de toneladas. A China deve importar em torno de 112. E do que o Brasil exporta dessas 108 milhões, números redondos, 75% tem o destino o país asiático. Portanto, o Brasil não teria como atender 100% a demanda chinesa. Ela vai ter que acabar sim comprando soja nos Estados Unidos. Tem comprado, comprou alguma coisa da soja da Argentina, mas também a Argentina exporta lá seus 6, 7 milhões de toneladas de soja em grão apenas. Tradicionalmente, a Argentina é o grande exportador de farelo e óleo de soja. Então, Carla, nós temos que ficar muito atento. Nesses últimos 5 anos safras, a área de soja a nível mundial aumentou mais de 22 milhões de hectares, cara. 50% desse aumento de área ocorreu aqui no Brasil. E lembrando desses 5 anos safras, Carla, nós tivemos 3 laninhas consecutivos e um El Niño. Para você ter uma noção, Carla, até então, A maior produtividade histórica da soja a nível mundial foi na safra 2016-2017. Nesses últimos anos, cara, nós tivemos um grande avanço do melhoramento genético. Essas novas variedades de soja, algumas produtividades superando 100 sacos por hectare. Porém, todo esse banco genético que nós tivemos, ele foi oprimido devido a essas adversidades climáticas de três laninhas e um El Niño consecutivo. E quando você pega o que que vira soja no mundo? A soja, ao ser processada, cara, a grosso modo, né, 76% vira farelo, 19%, 20% vira óleo. Portanto, o que consome esse farelo de soja? Principalmente a proteína animal. Ruminantes. Primeiro, suínos, né, que é a proteína animal mais produzida no mundo, depois frango de corte, depois bovinocultura. E junto com isso também, para aumentar essa concorrência, esse suprimento de proteína vegetal a nível mundial, nós temos o etanol a partir do milho. Para você ter uma noção, o preço do farelo de soja em Chicago, do começo de junho, em torno de 300 dólares a tonelada, agora para 266. Praticamente em um mês, Carla, o farelo de soja em Chicago acumula uma queda de 10%. Hoje nós temos um recorde do oil share. O valor do óleo no preço do grão está em 60%, que seria um patamar histórico, tá? Recorde histórico. O óleo de
Sério.
soja ganhando muita importância no preço em relação ao farelo.
Agora, Marcos, se a gente observar inclusive esse complexo soja, a gente vai ver que os dados, inclusive, de esmagamento nos Estados Unidos foram reportados pela Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas de lá, o que trouxe, inclusive, não sei se foi pautado só nisso, quero te ouvir, mas nós tivemos um fechamento positivo para os futuros do óleo de soja negociados na Bolsa de Chicago e um fechamento negativo para o farelo. O esmagamento aumentou nos Estados Unidos, né, na comparação anual teve um incremento de 6%, de acordo com os dados que foram trazidos, e os estoques de óleo de soja são baixos por lá. É isso que alimenta esse oil share em patamares históricos e é também um pilar de suporte importante para os preços da soja em grão?
Certamente, vamos lá. Cada vez mais, desde a Lei da Dependência Energética Americana em 2005, Carla, onde os Estados Unidos eram o maior importador de petróleo do mundo e hoje ele se tornou exportador, tá? Não só a produção do petróleo como xisto, produção de etanol do milho, produção do biocombustível. Então, cada vez mais os Estados Unidos estão processando a soja para consumir esse óleo de soja internamente para a produção do B100, o B99. E tem toda uma questão dos subsídios americanos para esse combustível verde. Também, e junto com isso daí, cada vez menos a dependência da importação, por exemplo, do UCO, né? O Using Cooking Oil, portanto, que vinha muito da Ásia. Então, o governo está cada vez mais fomentando essa indústria nos Estados Unidos. E também, a indústria processadora de soja nos Estados Unidos vive um momento positivo. Ao contrário aqui do Brasil, cara. No começo do ano, a indústria de soja no Brasil, a indústria processadora, acumulava um lucro, uma margem líquida de processamento da soja em torno de 60 dólares por tonelada. Hoje, a indústria brasileira de soja, ao processar a soja, vender o farelo e o óleo bruto defumado, cara, tem uma margem líquida negativa em torno de 25 dólares por tonelada. De 60 dólares de positivo para hoje, 25 no prejuízo. Dito isso, cara, esses preços da soja pelo interior do Brasil, que normalmente agora no segundo semestre, ele tinha um descolamento, um fortalecimento, porque nesses últimos anos, com a menor produção da Argentina, as indústrias brasileiras e norte-americanas se beneficiaram dessa ausência do produto argentino. Viveram margens muito positivas. Porém, agora, com essa recomposição da produção e processamento de soja pela Argentina, nós temos uma diminuição das margens negativas e o preço de soja ao sojicultor pelo interior do Brasil, que antes as indústrias pagavam preços acima do preço de paridade de exportação, agora ela é forçada, cara, a trabalhar no mesmo nível do PPE, muitas vezes até menor do que o preço de paridade de exportação. Isso diminui a liquidez da soja pelo interior do Brasil. Falando preço de soja base porque, cara, Santos, tivemos alguns lotes aí de soja disponível, R$ 140,50. Se nós fizermos o preço de paridade de exportação dessa soja lá para Itaqui, São Luís é uma soja de 138, 138,50, a depender do período de pagamento aí. Santos, 2,250 acima. Se
Certo.
nós olharmos o preço de soja para safra nova, Carla, para 2026, se nós pegarmos para fevereiro, seria em torno de 136,50, tá? Chicago, março, a 10,32, um prêmio FOB fevereiro a mais 45, um dólar futuro de 5,88, liquida uma soja no porto, fevereiro cheio, 136,50. Essa mesma conta para o mês de março, Chicago futuro a 10,32, o prêmio de 45 cai para 18, acima, e o dólar para 5,93, liquida essa soja em torno de R$ 134, R$ 134,10. 2,40 a 2,50 menos por safra.
Marcos, que sinal isso traz para o produtor brasileiro? É, essa diferença entre a soja disponível e a soja já para o começo do próximo ano, são essa pequena diferença, são sinais importantes e exigem, portanto, do produtor uma estratégia um pouquinho mais refinada para escalonar a sua comercialização?
Certamente, cara, nós tivemos esse movimento de 2018 para 2022, Chicago saindo de 8 dólares o bushel, batendo 17,87, voltando agora para um patamar histórico de 10 dólares e 30. Se o Brasil ano que vem, falta combinar com São Pedro ainda e o Brasil e o produtor brasileiro confirmar essa área de plantio. Mas o Brasil tem um potencial produtivo, cara, em torno de 180 milhões de toneladas. E quando você compara o que que a soja vira? Tudo bem, se nós pegarmos os programas de biocombustível, o óleo de soja tem seu lugar garantido. Mas o que fazer com todo esse excedente de proteína vegetal a nível mundial? Farelo de soja e cada vez mais crescendo a oferta do DDG, que é um produto originado do processamento do milho para etanol. Então, cada vez mais, cara, uma indústria de soja, grosso modo, 60% da sua receita antes vinha com farelo de soja. Enquanto que uma indústria de etanol de milho, apenas 16% da sua receita vem com DDG. Então, numa condição de plena oferta de proteína vegetal, farelo de soja e DDG, uma indústria produtora de etanol de milho, ela tem uma condição de vender com preços muito mais barato o DDG do que quando uma indústria de soja a ofertar no mercado o seu farelo. Então vai ser uma briga muito grande e você pega esse descompasso entre o aumento de produção de área de soja e você faz um paralelo observando o aumento da produção e consumo de proteína animal, não vem no mesmo ritmo. E o mundo hoje, com todos esses conflitos geopolíticos, tende a ter um crescimento menor na nossa economia. Junto com isso, nós temos que estar avaliando também a condição dessa crise imobiliária que a China vive, essa crise de confiança que o país vive. Boa parte da poupança do asiático, do chinês, é em imóveis, e essa queda do preço dos imóveis tira a confiança do consumidor, afeta o hábito do consumo, e nós temos, portanto, uma produção de carne na China praticamente estagnada há 10 anos atrás. Então, isso daí é uma preocupação, porque o poder de resposta do aumento da área de soja foi muito grande em relação ao consumo nesse momento. Nós deveríamos frear esse aumento toda de área de soja que teve nesses últimos anos, para
Inclusive,
enxugar esse excedente e que volte realmente a ter preços mais consideráveis. Portanto, o produtor não dá para bobear, ficar aí com um terço na mão, rezando e não olhando o mercado, todas essas variáveis que eu falei, porque nós temos também um efeito dólar pela frente, várias incertezas aí, muitas peças no tabuleiro que pode movimentar esse mercado e as contas não fecharem. Ano bom é quando tem lucro. Portanto, olhem preços para o ano que vem. R$ 134 para março uma soja no porto, né? Se você for um produtor, vamos pegar Sorriso, um frete de 480, 134 menos, seria uma soja para março cheio em Sorriso, ao redor de R$ 105 uma saca, né? Então o produtor rural tem que fazer suas contas. R$ 105 por saca para uma lavoura de alta produtividade aí, 65 sacas pelo menos, são mais de 6.800 de receita bruta. E aí, o produtor tem que estar olhando seu custo de produção, seu nível de tecnologia, isso tudo aí para poder tomar a decisão de venda. Preço de venda é uma consequência do custo de produção e produtividade.
Marcos, inclusive hoje saíram dados da economia chinesa mostrando essa desaceleração. Esse é um ponto que você já vem trazendo como alerta nas suas últimas entrevistas, nas suas últimas análises, nos chamando a atenção para esse poder de consumo, para esses hábitos de consumo dos chineses. Ainda assim, nós temos esses preços e essa diferença encurtada da soja disponível para a soja do ano que vem. Isso quer dizer que as margens do produtor, pelo menos por enquanto e até aqui, estão asseguradas, mesmo que sejam margens mais estreitas, ou com esses níveis de preços, a gente já vê algum produtor trabalhando ali perto do break-even ou já abaixo disso? Como é que estão as margens nesse cenário de preços que você nos descreve? Claro, nesse contexto de oferta e demanda.
Bom, cara, o Brasil, com todo o território, toda a extensão nossa continental, são realidades muito distintas quando nós comparamos, por exemplo, um sojicultor de Ponta Grossa aqui no Paraná com um sojicultor de Sorriso, por exemplo, tem uma logística Ponta Grossa R$ 90 por tonelada, o cara de Sorriso com R$ 500 por tonelada de logística. Isso daí é uma insanidade que custa muito caro para o sojicultor mais distante do Porto Brasileiro. Porém, também, cara, são duas realidades que você vê hoje. Aquele produtor que planta em terra própria e aquela euforia que o Brasil vive dessa bolha irracional de arrendamentos. 25, 30 sacas de soja por hectare. Aqui para o sul do Brasil é comum você hoje, o pessoal está pagando 30 sacas de soja de arrendamento por hectare. Né? Isso é uma conta que é inviável, não é uma conta que fecha a situação. Portanto, respondendo a tua pergunta, são duas realidades. Aquele produtor que tem terra própria, um arrendamento mais racional, e esse produtor que está pagando esses arrendamentos aí racionais, é preocupante mesmo essa conta, porque agora, com esse recuo acentuado do preço do milho, e para quem tem parcelas que fez esses investimentos recentes em maquinários caros de 2021 para cá, né? Quem entrou por último no baile aí, realmente tem um custo fixo muito caro, tá? Então, o mercado, de certa forma, vai trabalhar para alcançar novamente o equilíbrio de preço. Chicago a 10 dólares no passado recente é um nível elevado, tá? E quando você pega, por exemplo, um produtor de Ponta Grossa, Guarapuava, que colhe seus 85, 90 sacos por hectare, é um produtor que empata com Chicago a 6 dólares o bushel. Enquanto que um produtor com alto custo de tecnologia, colhendo 60 sacos no Mato Grosso, ele vai estar empatando com Chicago a 10 dólares, 10,50 o bushel. Então, realmente são realidades bem distintas, cara.
Te pergunto também exatamente sobre isso, Marcos, porque nós temos um produtor que eu conversava com o Eduardo Vanin ontem, seu colega de Agroinvest, e a gente falava sobre como há uma exposição ao risco maior da safra 2025-26 nesse momento, onde o produtor vendeu pouco da sua soja 25-26 e já fez uma aquisição de insumos um pouquinho mais avançada. Esse descasamento pode preocupar, né, Marcos? Principalmente quando você faz esse alerta. Tínhamos que frear essa expansão de área tão intensa e intensificada como aconteceu nos últimos anos, dado todo o contexto. Te preocupa essa safra 25-26, olhando para essas peças do quebra-cabeça, Marcos?
Certamente, aquilo que eu falei, cara, sem contar que além do aumento de área no mundial, mais de 22 milhões de hectares, a produtividade média mundial da soja, ela ainda perde para a safra de quase 10 anos atrás, porque todo esse melhoramento genético foi comprimido por três laminhas e um aninho. Então, se o São Pedro fizer a parte dele, como fez com o milho safrinha 2025, que virou um safrão, gente, nós podemos sim, a safra brasileira, ser superior a 180 milhões de toneladas, né? E o que fazemos com isso tudo? Já que o grande comprador da nossa soja é o dragão chinês, com 75%. E esse dragão chinês está com a barriga cheia. Já que a suinocultura, a avicultura e a bovinocultura chinês não tá, e o consumo não está crescendo nesse mesmo ritmo da oferta da oleaginosa. E lembrando que a demanda por soja é uma demanda derivada. A demanda primária, principalmente, é a suinocultura chinesa, que em 2019 o suinocultor chinês chegou a lucrar 400 dólares por animal gordo abatido. Hoje, essa margem do suinocultor está em torno de 10 dólares por animal gordo abatido.
Marcos, é interessante observar esses números e ver como eles são pouco absorvidos, portanto, eu não sei se essa é a melhor expressão, né? Pouco absorvidos, mas isso precisa estar no planejamento do produtor. O produtor precisa entender como é que as coisas estão acontecendo lá para planejar a sua safra por aqui, né? Essas contas e esse cruzamento de dados, de informação, precisa, inclusive, estar contabilizado quase que no custo de produção do produtor na hora dele entender como é que vai ser a demanda pela soja dele, certo?
Certo, Carla, você tem uma noção, vou fazer uma provocação. Recentemente eu estava num evento em Brasília com mais de 1.500 produtores e eu fiz a seguinte pergunta: olha o nível de gestão que nós temos hoje do sojicultor brasileiro dentro da porteira. Questão de fertilidade do solo, entomologia, fitopatologia, desde legislação trabalhista, ambiental, tudo isso daí. Questão de engenharia mecânica dos maquinários. Mas quantos sojicultores sabem como se dá a formação do preço da soja? Quantos sojicultores brasileiros, ao tomar uma decisão de investimento de X reais por hectare, 10, 12 lá de calcário, 150 pontos de fósforo ou potássio, tal variedade de soja, baseado no seu nível de investimento, na tua produtividade, quanto tem que estar Chicago para cobrir seu custo de produção? Cara, é muito triste. O sojicultor brasileiro hoje, que é um empresário, uma empresária rural, nem sequer sabe a formação de preço daquilo que ele produz. E aí quer falar de preço em Chicago.
Isso é grave.
Então, muitas vezes, o produtor fala: ah, não vou vender, cara, para o ano que vem, porque Chicago está caindo hoje 5 centavos de dólar por bushel. Aí eu pergunto: tá, mas quanto tem que estar Chicago para cobrir seu custo de produção? E pouquíssimas pessoas sabem fazer essa conta. Então, também nós temos um dever de casa de investirmos na comercialização, no gerenciamento do risco de preço. E nós da Agrivest estamos aqui para auxiliá-los nisso aí, através da nossa consultoria, da nossa mesa do time de brokers do mercado físico, externo e todo derivativos. Contem conosco. Então a gente não pode nadar, nadar e morrer na praia. O mais difícil o produtor já faz, cara. Não podemos criar um fantasma que tem que ser um gênio, uma gênia do mercado financeiro para aprender essas contas. O mais difícil o produtor e a produtora já faz. Portanto, vamos dedicar um tempo nessa comercialização. Nós temos muito a ganhar com isso daí. Todos nós, brasileiros, que vivem e dependem do nosso agronegócio.
E eu falo sempre isso, né, Marcos? O produtor brasileiro hoje, ele tem os melhores profissionais para estar ao lado dele em todo o processo produtivo, da escolha dos seus insumos até as técnicas de plantio, as técnicas de manejo, a prevenção de pragas e doenças, enfim, ele consegue inclusive superar os desafios que um país como o Brasil impõe. Ele consegue superar e suplantar esses desafios, ampliar a sua capacidade produtiva, tem que ter ao seu lado na hora de definir essas estratégias comerciais, porque lembrando, né, Marcos, não existe uma receita de bolo, também você fala muito sobre isso. Para um produtor do Centro-Oeste vai ser uma realidade, para um produtor do Mato-Piba vai ser outra, para um produtor do Sul vai ser outra. Precisa ter ao lado uma boa equipe, profissionais como os profissionais da Greenvest, por exemplo, para estar ali ao lado deles para definir essas estratégias de comercialização. Precisa haver uma comercialização consciente, né, Marcos?
Certamente, Carla, é o que nós falamos do gerenciamento do risco de preço. Vale lembrar, numa atividade agropecuária, cara, nós temos basicamente quatro tipos de riscos: climático, geada, seca, um veranico, risco operacional, uma plantadeira mal regulada, uma fito que pode causar, né? Risco operacional, risco de crédito, risco climático e o risco de preço. Então, nós da Agroinvest, nós somos focados no gerenciamento do risco de preço. Não quer dizer que você entrar na bolsa, você fazer teu hedge, tua proteção de preço, você está eliminando todos os outros demais riscos. Não, de forma alguma. Então, o produtor hoje, cada vez mais, tem que ser um profissional, e o produtor um profissional, muito bem preparado e contar com bons profissionais, porque realmente a agricultura se tornou um negócio globalizado e requer um conhecimento multidisciplinar. Tenham bons profissionais ao seu lado.
Marcos, você citou essa questão do milho, dessa pressão nos preços do milho e desse grande volume que nós temos para comercializar. Eu tenho perguntado isso para todos os analistas que eu ouço aqui diariamente, justamente da influência que essas decisões da comercialização ou sobre a comercialização de milho vão trazer de impacto para a comercialização da soja. Nós já temos visto os fretes subindo, uma série de outros impactos, a armazenagem esgotada, né? A gente não tem mais o que fazer com essa armazenagem que tem um déficit bastante expressivo. Como é que essas decisões para o milho vão impactar essas decisões e esse escoamento do que a gente ainda tem para comercializar de soja 24 e 25, Marcos?
Beleza, Carla. Só para terminar da soja, se você
Por
perguntar a minha
favor, fique à
opinião,
vontade.
colocar uma faca na minha barriga, eu levantaria a mão, olhando hoje, mapa climático e condições, aparentemente, olhando Chicago, as altas sazonais de preço já ficaram para trás. Falando do milho, cara, nós temos aí um grande setor, uma grande indústria que trabalha com margens muito positivas hoje no Brasil. Principalmente ao etanol a partir do milho. O etanol a partir do milho, a confirmar com essas novas plantas agora a serem instaladas no Brasil, agora à tarde, o governador de Goiás acabou de anunciar, do senhor José Lopes, o um anúncio de um novo investimento de uma planta de milho na cidade de Rio Verde, Goiás, cara, que deve consumir mais de 2 milhões de toneladas de milho ao término dessa instalação, tá? Para a produção de etanol de milho. A produção de etanol de milho no Brasil vai ser o setor maior consumidor de milho no Brasil, vai superar a avicultura, cara, tá? Se todas as plantas que foram anunciadas até 2029 aqui no Brasil de etanol de milho, o consumo de milho para a produção de etanol seria superior a 42 milhões de toneladas, tá? Contra 20, 22 mais ou menos agora, estimativa, tá? Do que tem formado em estoque também, considerando esse número, tá? Então, claro que esse número não vai ser confirmado, porque tem muitas indústrias que não conseguiram financiamento para concretizar suas ambições de construção. Mas, Carla, e quando a gente pega essa produção, números redondos, vai 25 milhões o milho verão Brasil, o safrinha, existem números do safrinha de 104 a 126 milhões de toneladas. Nós estamos trabalhando com uma safrinha ao redor de 102, mais 3 milhões do milho do Cealba, terceira safra. Nós temos aí uma produção praticamente 142 milhões de toneladas, a produção total do Brasil, cara. Com consumo próximo a 92 milhões, uma exportação de 42, nós vamos ultrapassar o ano, cara, com um estoque muito grande, próximo a 20 milhões de toneladas, tá? Então, realmente é um cenário. Lembrando que agora, no segundo semestre de outubro em diante, vem o grosso da colheita do milho, que é no hemisfério norte, cara.
Certo.
Tá? Com uma produção mundial do milho de mais de 1 bilhão 260 milhões de toneladas. Então, realmente, esse também é um descompasso, porque a gente vive uma pressão de oferta agora, nos próximos 90 dias. Eu não estou otimista para o mercado, cara. Infelizmente, queria estar mais otimista aí. Quando notícia é boa, normalmente a gente fala, né? Mas quando não
Claro.
tem, não estou vendo muita empolgação para que a gente tenha preços aí satisfatórios ao ponto de levar o milho. Falando do milho. Fazendo uma conta de exportação aqui, cara, olha só. Milho exportação, setembro, agosto, setembro, 67, 67, 50. Sobre Ralda Santos. Aí na tua cidade de Campinas, que é a referência do preço da B3, certo?
Sim.
O milho setembro a 63,40. 63,40 para 67,50, R$ 4,10 abaixo do Santos, certo?
Certo.
Faz muitos anos que eu não via esse preço do milho B3 tão abaixo do preço sobre Roda Santos, tá? Faz muitos anos que não tinha
Aliás,
essa situação.
esse é um ponto que tem chamado bastante atenção do mercado, essa diferença, né, Marcos? Esse quase que um descolamento do mercado no porto, do mercado na B3 e no interior do país. Isso está chamando bastante atenção no mercado de milho, né?
Então, setembro, você vê R$ 4,10 abaixo do preço de exportação. As
Certo.
trades que estão comprando milho no interior, cara, elas estão assumindo um prejuízo aí de mais de 10 centavos de dólar por bushel, porque ao comprar esse milho ao produtor rural, você fazer o custo de reposição de originação no Brasil, está dando uma margem negativa. Então não está um ano fácil para as trades, não. E quando você faz a conta do milho na exportação para novembro, deixa eu pegar aqui, para novembro, nós temos um preço do milho de exportação, cara, a R$ 68. E o milho novembro na B3 está 67. R$ 1 abaixo de exportação. Para setembro, 4,40. Para novembro, R$ 1, certo?
Certo.
Se você fizer uma conta do custo de carregamento, do milho setembro para o milho janeiro ou milho março, esse spread, a diferença de preço do milho janeiro ou do março em relação ao setembro, está acima do custo de carregamento. Se você é um produtor capitalizado, tem como manter teu milho armazenado com segurança, qualidade, Você não deveria vender o milho disponível agora e fazer o seu hedge na B3. Vender o futuro janeiro ou o milho março. E carregar esse estoque, porque o preço futuro compensa todo esse custo financeiro e de armazenagem quebra-tecla. Tá ok?
Certo.
E por que essa diferença tão grande do setembro para o novembro, Marcos? É o que você nos pontuou, cara. Déficit de armazenagem, baixo ritmo de venda do produtor, necessidade de caixa, pagamentos 30 do 8, 30 do 9, está batendo na porta. Isso tudo aí deixa o produtor estrangular. Uma boa notícia. Sabe quem ganha com esses preços baixos das matérias-primas? Soja, farelo, milho?
Quem, Marcos? Agroindústria, consumidor final? Quem?
Etanol de milho, a indústria etanol de milho que eu falei, que está num setor bom, barbaridade. E
Sim.
também sangrou bastante nesses últimos anos com o suinocultor, que perdia lá R$ 200 por animal gordo abatido. Hoje o suinocultor está ganhando aí em torno de R$ 240 por animal gordo abatido, e o frango vivo, depois desse susto da gripe aviária, volta a lucrar aí uns 40 centavos por quilo vivo, a grosso modo, tá?
E Marcos, a gente apurou aqui toda essa relação com os granjeiros, né, nessa pressão dos preços do milho. Tinha inclusive informação de estoques e a agroindústria se planejando, se preparando. A gente muitas vezes falou sobre isso aqui também, né, Marcos? Como a agroindústria precisa olhar para um espectro mais amplo e não ir só indo ali na bacia dos desesperados, na bacia das almas, para comprar o milho. Começa a subir, 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 aí começa a comprar. Não, planejamento também para a agroindústria é fundamental, né?
Sem dúvida, tanto é que você vê as grandes companhias hoje aí com departamento de inteligência de mercado, com consultorias auxiliando eles, saindo desse achismo, né? Então você tem hoje aí, elas aprenderam depois de grandes prejuízos aí, o dever de casa. Infelizmente ainda, vários consumidores de pequeno e médio porte, o pessoal fica assistindo o mercado no achismo e sai caro essa conta, hein?
Ô Marcos, dá para a gente responder para o produtor se nesse momento é hora de vender soja ou milho, ou se é hora de vender soja e milho, ou se não é hora de vender nada?
Eu dei a resposta. Olhando o milho janeiro e março na B3, não vende o milho disponível, vende o milho janeiro e vende o milho março. Carrega esse estoque.
Certo.
Marcos, eu não vou fazer o meu hedge, eu não vou vender janeiro e não vou vender março. Então, a senhora está especulando.
Exato.
Eu aqui não estou de mãe de nada de adivinhar o mercado. Já perdi muito cabelo nisso daí.
Rezador, né,
Agora,
Marcos? São
oi?
rezadores. É rezador.
Aí a
Rezador.
conversa do happy hour, do tereré e do chimarrão. Aí você está dando ouvido para o animador de plateia que falava milho a R$ 100. Lembra que eu alertei você disso, cara,
Me
nessas
alertou.
entrevistas?
Me alertou muito. Foi verdade.
Cadê a tampa do milho de R$ 100? Né?
Verdade.
Aí valia a pena importar milho. O pessoal não sabe nem fazer a conta do preço para a importação. Carla, eu não venderia milho agora, faria meu hedge, principalmente no março, tá?
Certo.
Ou compro uma put, ou uma put spread. Se você tiver bancabilidade, você pode entrar no teu contrato futuro, ou você comprar uma put, vender uma call. Entenda os riscos envolvidos em derivativos. A regra número um dos derivativos: se não souber os riscos envolvidos, não opere. Falando de soja, Carla, não tem muito o que apostar olhando hoje. Margem de esmagamento negativa no Brasil, das indústrias de soja. Nós temos aí todo pela frente uma questão da guerra política, da guerra comercial Estados Unidos e China. A China pouco comprada para soja outubro, novembro e dezembro. Se você está apostando, e sazonalmente nós temos uma expectativa de alta e essa retaliação com o Brasil. Então, meu amigo, para soja, perdido por perdido é truco. Então, se você já aguentou o rojão até aqui, talvez se esticar um pouquinho tua sorte para setembro, outubro, beleza. Mas se China e Estados Unidos tiverem um acordo, a China comprando soja americana, você vai se deparar com uma indústria brasileira de soja com margens negativas. Pode ser um tiro no pé, tá? Então, não tô muito seguro com a soja, mas se você segurou até aqui agora, esse preço vale a pena você pagar para ver, porque você faz uma conta na exportação da soja. Olha, a partir de setembro, bom programa do Arco Norte, os portos viram para o milho, né? Tem que ver então se a China vai realmente continuar comprando soja brasileira para que você se dê o luxo de ter essa liquidez para frente. Tome cuidado. principalmente pessoal de Barca Arena.
É aquilo, né, Marcos? Vai segurar? Precisa ter uma estratégia para segurar. Por que que segurou até agora? Aí vai vender. Ah, não, quero vender agora, mas precisa ter um propósito.
E tem muita gente que não vende com um problema. Se eu vender agora, vai entrar essa receita, eu vou ter que pagar imposto de renda. Pô, que problema ruim, né?
Pois é. Ô Marcos, dessa forma a gente consegue manter o produtor não só informado, mas também orientado. Quando você falou, se alguém colocasse uma faca na minha barriga, eu diria, eu ia te fazer justamente essa pergunta: se vendia soja ou vendia milho, a explicação está mais que dada. Marcos, uma última pergunta: milho pode cair mais em Chicago?
Pode sim, cara. Nós temos aí essa safra americana, quase 400 milhões de toneladas de grãos para entrar no mercado, uma produção chinesa ao redor de 290. A grande parte da produção do cereal do mundo é no hemisfério norte, que se intensifica a plena oferta a partir de outubro. Eu vejo Chicago aí com certeza abaixo de 3, com certeza não, né? Mercado é mercado, mas uma boa possibilidade desse bucho do milho operar abaixo de 3,90.
A gente está de olho. Marcos
Até
Araújo.
porque o
Pois não.
americano o Revenue Protection, né, o seguro de renda, porque com os preços de fevereiro. Então, abaixo do patamar, ele vende ao mercado e recebe do
E
governo essa
aciona o
diferença, né?
certo. Marcos Araújo, meu amigo, sempre bom estar com você. Eu sempre falo, né? Não é entrevista, é masterclass. Quando tem Marcos Araújo aqui, é masterclass. Marcos, sempre.
Valeu,
Ah,
honrado.
mas é demais. Você sabe da minha admiração por você e pelo seu trabalho. Marcos, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo.
Valeu, é recíproco. Sucesso, Carlinha. Um grande
Obrigada,
abraço.
um abraço, Marcos, até mais. Bom, senhoras e senhores, aí é o seguinte: vai pegar essa entrevista, vai ver e rever até entender qual a melhor estratégia para você. Todas as informações que você precisa saber estão disponíveis aqui. Já já essa entrevista vai ficar disponível. Se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar completinha disponível na íntegra para você aqui no noticiasagricolas.com.br, no nosso canal no YouTube, enfim. É assistir essa aula do Marcos Araújo, que é sempre assim, essas entrevistas do Marcos são sempre muito completas, essas análises que cruzam as informações. É entender que está difícil para o suinocultor na China, que nós estamos aumentando a nossa área de soja nos últimos 22 milhões de hectares. Uma loucura. A maior parte disso acontecendo aqui no Brasil, os nossos custos de produção se elevando. Estamos com uma exposição maior ao risco para a safra 25-26. Tudo isso está nessa entrevista. Então, veja e reveja quantas vezes você puder para capturar e absorver tudo isso que o Marcos disse. E mais, o Marcos trouxe ali na parte final dessa entrevista: vende-se soja ou milho agora? Depende. Depende. Vai olhar para quê? Como você vai formar a sua margem e a sua estratégia? Está tudo descrito aqui. Vamos ver como os preços terminaram o dia na Bolsa de Chicago, olhando primeiramente os preços da soja na tela para você acompanhar. Soja para agosto, 9 dólares e 95, 6 pontos de baixa, a mesma perda para o setembro, que fecha com 9 dólares e 87. Novembro, 10 dólares mais 1 centavo, queda de 5 pontos mais 25. Janeiro de 2026, 10 dólares e 19, 5 pontos de queda nessa terça-feira. Preços do milho. Milho fecha estável, setembro, 4 dólares e 1, dezembro, 4 dólares e 19, março, de 26, 4 dólares e 36 centes por bushel, e o maio, 4 dólares e 46. As altas aqui variaram de 1,25 a 2 pontos, nestes que são os principais vencimentos negociados por lá. Preços do trigo agora. Trigo fecha com baixas de 3 a 3 pontos e meio, setembro, 5 dólares e 38, dezembro, 5 dólares e 58, março, 5 dólares e 77, maio, 5 dólares e 88 centes por bushel. Fechamento de mercado dessa terça-feira, 15 de julho de 2025. E assim a gente conclui por aqui a nossa edição dessa terça-feira do nosso fechamento do mercado da soja. Já já tem a reprise do programa Conexão Campo Cidade. Para você que nos acompanha aqui na TV Notícias Agrícolas, agora com 24 horas de programação inédita, fresquinha para você, um monte de programas interessantes para você acompanhar depois de 18h30, que é quando se encerra a nossa programação do dia, Hard News ao vivo. Depois tem um monte de conteúdos especialíssimos para você acompanhar e ficar conosco todos os minutos do seu dia. E às 6 horas, Alexander Horta assume a sua tela para te trazer o fechamento de mercado completo desse 15 de julho. Eu te encontro amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Até lá!